Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas e estou com a presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje temos mais um paredão formado. Temos Alane, Davi e Michel nesse paredão e temos enquete no Spotify. Então você pode dar o seu voto no Spotify e ajudar a gente com a enquete. E também vote também no G-Show também para contar o seu voto. E vamos entender essa semana. Tivemos a prova do líder. A prova do líder foi o seguinte, foi. Os participantes, um subia por vez e uma escada que tinha um tobogã escorregava com um disco. Eles, na descida, eles teriam que jogar o disco em um alvo que possuía diferentes pontuações. O arremesso precisava aparecer por baixo da primeira trave e por cima da segunda. Cada jogador tinha direito a dois lançamentos e os três com maior pontuação iria para a etapa final. Caso houvesse empate, haveriam mais de três pessoas na última etapa. A última etapa teve empate e foi decidido pelo Lucas, Matheus, Yasmin e Michel. Na última etapa, o Lucas fez a maior pontuação e se tornou o líder novamente. Eu quero saber o que você achou dessa prova e também do Lucas se tornando de novo o líder.
Então, a prova, eu gostei da prova, né? Ela tinha aquele tobogã lá para escorregar, né? O grau de dificuldade ali, eu achei que foi essa história de você jogar o disco lá e ter que ser embaixo de uma trave lá e por cima da outra. Então, quer dizer, além de escorregar, a pessoa já tinha que ficar tentando ver como que ia lançar, né? Eu achei... Quando vi que a prova era daquele jeito, parecia fácil. Mas conforme as pessoas foram jogando lá o disco, muita gente errou, assim, horrores, né? O pessoal zerou. Então, caiu lá, né? Caiu de boca no chão lá, de rosto no chão. E, então, tava bem complicado. E sem contar que quando você lançava o disco, que nem, eu lembro que acho que foi a Raquel e o Michel. A Raquel e o Michel, se eu não me engano, eles jogaram e o meio valia 5, era a menor pontuação. Então, o lugar que era mais fácil de acertar, que geralmente é o meio, você mira lá, era o menor ponto. Então, as pontas lá que estavam com 60, né? Mas, é que nem eu falo, tem gente que está virado para a lua, né? Porque mira e o Buda mesmo, ele acertou na pontuação máxima na primeira etapa lá, na primeira rodada, e várias pessoas zeraram. O Buda, que eu acho que já cansamos da liderança do Buda, pelo amor de Deus, né? Eu acho que já cansou. Três, para ele é bom, né? Porque ele vai acumulando provas lá e vai ficando mais tempo, né, no game. Mas para a gente é meio cansativo, né? Três vezes a pessoa ser líder, pelo amor de Deus.
Eu achei a prova chata. Eu acho que tinha um grau de dificuldade, sim. Só que, essa, de novo, eu acho que essa daí é a prova que combina com prova do anjo, que é um de cada vez. Porque prova ao vivo, e principalmente prova de líder, a gente gosta daquela correria, daquela adrenalina toda. Eu tô sentindo que muitas provas aí que eram pra acontecer em anjo tá virando prova do líder e tá muito chato.
A de líder, eles não estão tendo muito cuidado, né? Então, porque deveria ser um negócio mais elaborado, né?
Eu achei chato, porque vai um de cada vez e não tem toda aquela emoção toda.
Não teve
muita
emoção
de correria
mesmo, não teve.
Então, olha, e o Buda sendo de novo líder, olha, cansamos já do Buda ser o líder já, mas o cara, ele é bom de prova, né? Fazer o quê? O cara, ele é bom de prova e tá, é o mérito
só
do cara.
Só falta agora ele ganhar o anjo, né?
É, só isso, só que falta o cara. E falando...
Tudo sempre ele ganha o anjo.
E falando nele, ele teve que dar a pulseira de mira. E as pessoas que ele colocou na mira do líder foi o Davi, Michel, Isabelle e Alane como alvos para o paredão. A gente já imaginava, já, né?
Ele tinha esses alvos, né? O Michel era o que ele queria colocar no paredão, o Davi é a pessoa também. Na verdade, ele escolhe ali, porque dependendo da dinâmica que acontece, ele foi até, né, inteligente, porque tem gente que está escolhendo aí a aleatório, né? E acaba perdendo, né, uma dupla assim da mira. E você fica muito limitado. Então, mas ele foi inteligente na escolha, porque as quatro pessoas que ele colocou eram pessoas que ele queria mesmo colocar, poderia colocar no paredão, né?
Então, por
Então.
exemplo, ele deu a justificativa lá, e ele falou que o Davi, que acha extremamente conveniente, chato e manipulador. O Michel, ele disse por ter sido colocado por ele no paredão. Isabelle, pelo mesmo motivo de ter sido colocado no paredão. E a Lani, por estratégia. Ele disse isso.
Sim. Sim. A Alane, por estratégia, era porque ela é adversária dele, né? Então, vamos supor, se
É.
sobrasse ela. Ele acaba colocando. Mas é lógico, chumbo trocado, né? Que nem você coloca uma pessoa no paredão direto, a conta chega, né? Então a gente sabia que além dele ganhar, que nem da gente não querer ficar vendo ele na liderança, mas ele já tinha os alvos dele já formados, né?
Sim.
E ele passou maus bocados também no paredão, né? Achando que
É.
fosse sair, né? Porque ele foi com o Rodriguinho também, né?
Eu achei coerente. Eu achei coerente dele ter escolhido, né? Porque às vezes ter que escolher alguém ali porque a conta não fecha, né? Tem que colocar alguém que você acha planta. E ele colocou todos os alvos dele. Então,
Sim.
foi certo, foi. Eu acho que não teve nenhum erro nisso. E
É.
vamos para o poder Coringa, que desta vez o poder Coringa era o seguinte, era o poder duplo. Por quê? Porque quem ganhasse esse poder Coringa iria ter voto peso 2 na votação. Poderia votar em duas pessoas ou poderia colocar dois votos em uma pessoa só. E quem arrematou foi a Pitel, com 2.720 estalecas acumuladas. E no perde-ganha, ela conseguiu acumular mais 800 estalecas. Então, com isso, ela apostou 3.520 estalecas. O que você achou desse poder Coringa e da Pitel ter comprado esse poder?
Eu gostei que a Pitel comprou, ganhou o poder, né? Porque ela tem que, né, ganhar alguma coisa ali, aparecer, né? Eu quero que ela se dê bem ali no game, né? Que se destaque. E acho que foi uma das primeiras coisas ali que ela conseguiu, né? Comprar esse poder, ficou bem contente. É o poder gêmeo, né? Que eles chamaram. Que aí era em duplicidade esse voto, ela não sabia. Ele estava adivinhando já, na verdade. Eles vão ficar especulando, né? Eu gostei que a Pitel ganhou também. E, só que, assim, a gente sabe que a gente esperava que numa votação que não fosse tão, como fala, um monte de votos na mesma pessoa, quando você distribui votos. Esse poder Coringa ia decidir, a gente sabia. Então, nós estávamos ainda só por quem estaria disponível para ser votado na casa, né? Porque
Sim.
com certeza esse poder ia ter muita muita muito ser muito valioso se fossem votos distribuídos, né? Como aconteceu. Então, foi muito legal. Gostei.
Olha, eu gostei também da Pitel ter ganhado o poder. Eu acho que ela tava merecendo, tal, porque ela tá se soltando mais no jogo depois que o Rodriguinho saiu. E eu acho que agora ela tá começando a jogar mais e tá começando a postar no poder Coringa. Eu tô gostando dessa Pitel. E esse poder Coringa, eu achei. É que ela apostou, né, 3 mil, mas eu achei muito fraco para um poder Coringa, porque poderia ser um voto peso 2, acontece, e foi definitivo, foi. Então,
Então, é por isso que eu falo, não seria nada, seria um poder fraco, se fosse
seria.
dependendo, mas é que nem eu falo, não dá para avaliar, a gente avalia o poder fraco, que nem eu tinha até comentado. Pode ser um poder fraco se você tiver uma votação em cima de uma pessoa só, que nem aconteceu com o Bin lá. O Bin, que teve 9 votos, o próprio Davi, que teve 9 votos. Mas, se tiver distribuição de votos, Principalmente aquela história de a pessoa vai com dois votos, três, então seria, o poder seria bom, como foi, né?
E vamos seguir que a gente teve a prova do anjo. Essa prova do anjo teve três etapas, duas foi de sorte e uma de pontaria. Quem participou dessa prova? Davi, MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Michel, Giovana, Isabelle, Leide, Pitel e Alane. A prova foi o seguinte, foi, na primeira etapa, cada competidor tinha que escolher um número dentro de um ônibus e puxar a alça correta. E daí, se errasse a alça, ia cair água sobre eles, eles estariam eliminados. Eles precisavam abrir a porta com um crachá. Se o crachá não fosse aceito, a pessoa estaria fora da prova. Já na última, o pessoal que passou tinha que arremessar argolas em alvos com pontuações diferentes enquanto estava em cima de uma esteira andando. E quem chegou na final? Giovana, Leide e Pitel passaram para a última etapa. Giovana fez 10 pontos, Leide 25 e Pitel 45 pontos. Então Pitel, além de ter o poder coringa, conseguiu ganhar a prova do anjo. O que você achou da prova do anjo e também da Pitel ter ganhado essa prova?
Achei a prova boa, né? Eu só achei que aquela água podia ser alguma coisa diferente lá, né? Jogar uma água colorida na pessoa, sabe?
Uhum.
Achei que a água foi fraca, foi pouco. Poderia ser uma coisa melhor. apesar de que o jato d'água ali, dependendo da pessoa, parece que estava quase derrubando a pessoa, né?
É.
A Alane mesmo, coitada, quase que ela caiu com a água, né? Mas eu acho que... Ah, eu gostei da prova. A prova do anjo... É, aliás, as provas aí estão meio assim, mais ou menos, né? Então, assim, essas etapas, aí você vê que ali, ainda bem, acabou não terminando em sorte, né? Foi habilidade, né? E ainda em cima da esteira, tem um grau de dificuldade aí, né? Mas gostei também que a Pitel ganhou, né? Ela não tinha... a primeira prova que ela ganha, né?
É...
É a primeira prova que ela ganha, ela não tinha conseguido ganhar prova nenhuma, ficou bem contente, né, que ia ver a família. Graças a Deus o Michel não estava, né, porque, pelo amor de Deus, já foi três vezes a família dele, você vê na família. Então, pelo menos agora nós uma família da Pitel, né, conhecemos a família da Pitel. E ela, acho que ela merece, eu acho que a Pitel, ela ficou muito tempo, né, repreendendo ali as falas da dupla Rodriguinho e Fernanda, ficou muito grudada ali, e ela não desenvolveu um jogo próprio, e naquele quarto também o tempo todo. Agora ela começou a aparecer um pouco mais, a interagir com outras pessoas, com a saída do Rodriguinho, né? Então, assim, que nem você falou. Então, acho que ainda vai acontecer, né? Porque ela é uma promessa também, a Pitel. Tem um gênio, né, forte, é engraçada, né? Assim, não é pessoa... Eu acho que faltou embate para ela também, sabe? Porque, que nem eu falo, tem algumas pessoas ali que estão muito... Não tem enredo próprio e treta própria. É um conjunto. Aí tretou com a Fernanda, aí respingou nela. Aí treta com o Rodriguinho, respinga nela. Ela foi para dois paredões lá no começo. Então, assim, aquela trajetória dela ser alvo, aquilo acabou, né?
Sim.
E ela ficou sem rede, a Pitel.
Eu acho que essa prova aí se resume em uma prova do anjo, né? Uma prova de sorte. Daí depois teve aqueles arremessos lá de pontaria lá que também não parecia ser tão difícil, porque a esteira estava totalmente lenta, tava. Aquele negócio ali quase nem andava, quase. Então era só a pontaria, só, porque a esteira não teve nenhuma complexidade. Eu acho que eu gostei dessa prova aí por ser prova do anjo, porque daí combina, e a Pitel ganhando, eu tava torcendo para ela ganhar essa prova aí na final. Eu acho
que
ela...
É, das três eu também.
Eu acho que ela
eu queria que fosse ela.
Eu acho que ela tem tudo para começar a jogar de vez esse jogo e conseguir despontar agora. Ela conseguir se libertar e conseguir criar as próprias estratégias E mesmo ela sendo anjo, e a gente sabia que ela ia dar o anjo para Fernanda, porque não é novidade nenhuma, eu tô gostando. Eu acho que ela vai se dar bem nesse próprio jogo. E vamos seguir, que a gente tem esse Big Fone. Esse Big Fone tocou 5 vezes durante essa semana. Cara, desses 5 vezes, só uma foi verdadeira, foi domingo, às 17 horas. Porque o resto foi tudo trote, foi. Que o Big Fone tocava, quem atendia ficava no tu-tu-tu. E quem atendeu o Big Fone foi o Davi, que já vinha fazendo todo aquele plantão ali no Big Fone ali, porque ele queria atender aquele Big Fone lá. E desde o primeiro toque, ele já ficava já lá já o dia inteiro. O cara conseguiu atender o Big Fone e foi direto pro paredão. O Big Fone comunicou. Quem atendeu o Big Fone está direto ao paredão. Caso você seja o anjo ou líder, você deve indicar alguém automaticamente ao paredão. E o que você achou desse Big Fone tocando várias vezes e o Davi indo parar no paredão?
Olha, eu achei assim, o Big Fone, eu achei assim, no começo, quando anunciou, eu achei assim maravilhoso, né? Falei, ah, que legal, que bom, vai mexer com a casa, tal. Mas depois eu achei que acabou ficando um número muito excessivo de trote, né? Porque aí a gente já assistia, já sabia que não ia dar em nada, e quem atendeu também era só trollagem mesmo. Eles perceberam logo também que era trollagem, né? A primeira vez não, o Davi ainda enganou lá o povo, né? Depois, quando tocou a segunda, aí eles começaram a perceber. Depois da terceira, aí uma hora a Alane também atendeu. Então, depois que começou a tocar essas vezes, o pessoal começou a fazer plantão também, não só o Davi, mas outras pessoas. Só que as pessoas, elas não têm essa paciência, né, de ficar plantado lá fora. E o Davi, ele já demonstrou que ele fica, Big Fone, ele tá na resistência lá, né? Não quer nem saber. Então, já virou recordista de atender Big Fone por causa dessa trollagem. E a gente sabia que tinha grande chance dele atender para ir para o paredão também, né? Porque, na verdade, ele tá para o jogo e ele, até desconfiando que pudesse ser colocar no paredão, ele foi atender, não quer saber. Não é o tipo de pessoa que vai correr de Big Fone, né? E outras pessoas estavam ali tentando também, mas é que nem eu falo, tem que estar disposto, né? O Michel tentou de novo também, não conseguiu, acho que umas duas vezes, né? Como tem dois Big Fone, acho legal também isso daí, porque um tenta de um lado, tenta do outro, né? Mas aí acabou, era previsível, né, que fosse o Davi, mesmo porque ele começou a perceber que tinha os horários, né? Ele estava fazendo conta já de quando que ia tocar. E justamente naquele momento que ele estava no plantão ali do Big Fone, ele estava falando que só ia sair quando desse manutenção externa, né? Que ele falou assim, ah, eu só saio daqui a hora que falar manutenção externa, que aí ele sabia que ia ter que entrar. Então, e a gente já sabia que ia tocar. Então, isso aí foi ele estava ali já tinha uma meia hora já. E aí também não ficou. Poderia ter sido uma surpresa de outra pessoa atender, mas a gente sabia que dificilmente as pessoas não têm paciência de ficar plantada lá.
E eu achei extremamente chato. Eu achei chato demais esse negócio aí de cinco. Foi seis, foi.
Chato.
Eu achei muito chato, porque uma hora cansa. Uma hora cansa.
Podia ser uns três, umas duas trollagens só, né?
Ou nenhuma, porque daí pega todo mundo desprevenido. Mas eu mesmo, eu acho que. É claro que é um jogo aquilo ali, e o Davi tá jogando, e o jogo dele é ficar ali no Big Fone. Ele é um jogo dele. Mas eu sinto falta daquela correria do Big Fone, do pessoal sair correndo aonde quer que fosse, seja do quarto, da cozinha, do banheiro. Tinha pessoa que saía de toalha do banheiro ali para tentar atender o Big Fone. E não, e com o pessoal ali plantado ali todo dia no Big Fone, eu acho que perde essa graça, essa magia que a gente tinha do Big Fone tocar a qualquer momento e todo mundo sair desesperado da casa. E vamos seguir que a gente tem um paredão para ser formado. Já temos já o emparedado já pelo Big Fone já, e ele teria o contragolpe. Porém, antes do contragolpe, vamos comentar o Lucas, que ele indicou o Michel para o paredão. que já ia já. Ele, o Michel, a única salvação do Michel era o Davi. E daí o Davi já foi indicado, já não pode ser indicado pelo líder, e daí sobrou o Michel daí. A gente já sabia já, né, que o Michel iria ser indicado. O Michel mesmo já sabia já, né?
É, o Michel estava sabendo já, eles estavam tentando ver o que podiam fazer, mas como ele indicou, ele puxou direto para o paredão. Aí ele sabia que já tinha declarado, e outra, ele também não foi para nenhum paredão. O Buda estava falando isso, né? Que ele queria colocar uma pessoa também que não tivesse ido, né? Porque ele já foi, ele falou, está indo as mesmas pessoas. Então, assim, pelo menos a escolha dele foi uma escolha que ele deu essa justificativa, né? Então, o Michel já sabia que ia, né? Assim, poderia acontecer de não ir por algum motivo? Poderia, mas a chance era muito pequena, né?
É. E vamos seguir, que a gente teve o seguinte, o Anjo já tinha já imunizado já a Fernanda já, que Pitel e Fernanda são quase uma própria pessoa, e a gente teve a votação no confessionário, e o voto de Minerva, o voto que decidiu esse paredão foi o voto da Pitel, que ela tinha o poder vezes dois, ela tinha o voto duplo, e daí... Quem foi indicado depois disso foi a Alane. A Alane conseguiu 6 votos, na casa o Bin Laden estava com 5. Então, pelo voto da Pitel, a Pitel salvou esse Bin Laden e botou a Alane. É um voto decisivo, né?
É. Então, acabou servindo para ela definir o paredão com mais uma pessoa do adversário dela, né?
É.
Então ficou. Acabou decidindo. Tirou o Bin Laden, né? Porque elas decidiram. A semana passada todo mundo votou no Bin Laden. E essa semana dispensaram votos aí, né? Na Yasmin. Então, ficou distribuído. 3 votos na Yasmin, 5 no Bin Laden e tava, acho que, 4 na Lani, né?
É.
Aí a Pitel, ficou por último. E, engraçado. Eu achava que esse poder poderia ser assim, a pessoa já tem o voto dela, certo? Aí, eu acho que eles deram uma vacilada aí, sabe por quê? A pessoa tem o voto dela, que já é dela. Não foi comprado com o Coringa. Aí, ela teria mais 2 votos que ela comprou no Coringa. Era melhor que fosse assim, do que o voto dela virou peso 2. Não, ela ganhou 2 votos no Coringa, tá escrito lá. Não fala, não ganhou 2 votos?
Ganhou.
Então eles fizeram errado, porque se tivesse dado diferença por causa de um voto, você concorda que se ela comprou no Coringa 2 votos, ela tinha direito de fazer o voto dela no confessionário, que era o dela.
É, e mais
o voto
dois.
O voto dela ela tem direito. E mais 2 pela compra do Coringa.
Poderia.
Mas tinha que ser assim, porque está escrito lá. Se ela, então, ela teria 2 votos, poderia distribuir em pessoas diferentes ou na mesma pessoa. Ela comprou esse poder. E não tem nada a ver com o voto que ela tem na casa.
É, e seria, eu acho que, até mais justo.
Nossa.
E vamos seguir, que a gente tinha o contragolpe do Davi. E esse contragolpe do Davi foi na Yasmin. Com isso, se forma a prova bate e volta, que teríamos Yasmin e Davi nessa prova bate e volta. E na prova bate e volta, quem conseguiu se salvar foi Yasmin Brunet. Você gostou dessa prova do bate e volta e também da Yasmin se salvando?
As provas do bate e volta são muito parecidas, né? Nós já estamos acostumados. Essa prova é tradicional, é a mesma coisa. Sempre aquele negócio de sorte, várias, 2, 3 etapas ali, a gente sabendo o número que a pessoa vai tirar, né?
Sim.
Na verdade, pela trajetória da Yasmin no game, eu gostaria que ela estivesse no paredão. Mas, pela promessa, que ela sempre promete, né? Que ela voltando, ela vai fazer acontecer, que a gente está apostando nisso desde o primeiro paredão que ela foi. Ela foi no paredão lá no começo do jogo, acho que foi o primeiro paredão, né?
É, foi.
E ela prometeu que se ela voltasse, ela ia derrubar a casa. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Então, assim, de novo ela está prometendo. Aí tudo bem. Talvez seja interessante a volta dela, para ver se ela se acontece alguma coisa, né? Ou se não vai acontecer nada, a gente não sabe, né? Mas eu acho que, por exemplo, o Michel já estava direto, não tinha jeito, né? Eu achei que tudo bem, ela voltar, não tem problema. Achei que vamos ver se dá em alguma coisa agora, porque ela precisa acordar para o game. Não, não é só xingando ali e aqui que ela vai fazer o jogo dela. Não tem jogo.
Eu gostei que a Yasmin ela se salvou do paredão, porque eu acho que ainda não é, se for para tirar ela, não era para ela sair nesse paredão ainda, porque eu acho que aconteceu muita coisa nessa semana que ela nem foi envolvida. Então eu gostei que ela se salvou desse paredão, porque eu acho que esse paredão não seria sobre ela. Nesse paredão aí que se formou não é sobre ela. Então, eu acho que ela sairia, só que não era para acontecer nesse momento. E sobre a prova bate-volta, a prova bate-volta a gente já está acostumado. Já eu tenho saudade do 20, do 21, que a prova não era patrocinada, e daí tinha provas que eram muito boas, era. Tinha prova totalmente aleatória, o pé na jaca, que foi um
Ah,
clássico do BBB 21. Gil botava o pé lá no, na jaca lá para explodir. Teve também no 20 também. É, teve um que tinha que abrir uns portãozinhos lá com várias chaves. E daí você tinha que pegar a chave mais rápido lá para tentar abrir o portãozinho e era de sorte. E também
e tinha
para.
aquela dos balões, lembra dos balões do Prior? Que ele tava estourava o balão lá?
Então, eu acho que era mais legal, era mais intenso, era mais empolgante essas provas aí do que ficar cantando o número e daí a pessoa vai lá, daí abre a caixinha, ah, não é a caixinha certa. Então, chato, eu
Mas
acho chato.
agora que nem eu falo, até a prova do líder não tá elaborada,
Então.
tá média, mediana, né? Imagine o bate-volta, né?
Bom. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber, Alane, Davi e Michel, quem que você gostaria que fosse embora do BBB 24 nesta terça?
Olha, por conta do embate, de tudo que está acontecendo no jogo, eu acho que poderia sair o Michel, porque o jogo dele também é um jogo que ele ganhou a prova do anjo 3 vezes, ficou imune, mas é um jogador que também você não vê muita atitude nele, né? Ele teve um embate lá com o Bin Laden, mas não sustentou também depois. É uma pessoa assim, o próprio puxadinho ali. A gente não tá vendo assim muito muito acontecimento. Eles se juntaram com o Gnomos, depois separaram ali, agora estão meio assim, sabe se estão juntos ou não estão. Então tá meio confuso. E o Michel, eu não eu acho que eu votaria nele para ele sair.
Olha, eu gostaria que o Davi fosse o eliminado. Eu acho que tá recente sobre a expulsão lá que aconteceu com a Vanessa. E eu acho que a mesma coisa que aconteceu com o Rodriguinho poderia acontecer com o Davi, que o Rodriguinho pagou por causa das frases que ele falou. Então eu acho que o Davi, que teve algumas frases equivocadas, algumas frases erradas, eu acho que ele poderia sair também para continuar nesse movimento aí de se a pessoa errou, a pessoa sair do jogo e repensar suas atitudes. Você pode até imaginar até que o Davi ele tem um entretenimento, ele traz um protagonismo, mas eu acho que passa do limite do entretenimento quando a pessoa não usa um fair play no jogo. Quando a pessoa tira alguém do jogo de uma situação que não existiu. Então, eu acho que isso daí ultrapassa o limite do jogável, sabe? Do
Eu acho que
jogar
ele vai
nas
ser
provas.
julgado, né? Ele vai ser julgado agora e é que nem eu falo, tá tudo certo. O público decide quem fica e quem sai. Então ele vai ser julgado agora nesse paredão.
E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e tchau!